Oi, meu nome é Ludmila, eu sou astróloga especialista em carreira e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Ritmo! É ritmo de festa! Quarto episódio do Compartilhando. E assim, o meu sol em Capricórnio tá chorando de alegria por eu estar mantendo algo com tanta constância, consistência no meio dessas adversidades da vida. Porque vocês podem reparar que a voz continua péssima, né? Eu acho que eu tô pior do que a semana passada. E eu realmente, né, tô aqui na força de vontade. Aí você fala, nossa, mas só é o quarto. Vai falar isso pro meu ascendente em Áries, minha filha. 4 semanas é muita coisa para um ascendente em Áries impulsivo. Ele só teria feito o primeiro e pronto. E aí, até hoje de manhã, eu tava pensando, pelo amor de Deus, o que é que eu vou falar nesse podcast? Eu continuo gripada. A vida essa semana foi assim, uma loucura. Eu voltei de viagem no meio da semana, voltei gripada. Minha sinusite pegou, porque aí, né, começa uma cabeça doendo que você não faz mais nada. Manu, minha cachorra também tá doente. E eu tinha uma aula para dar ontem, né, no domingo, na mentoria Aurora. Inclusive, alô, @viola.mkt. Vão lá. Uma aula de astrologia na mentoria. E que era assim, um dos sonhos da minha vida, dar uma aula para mulheres incríveis e tudo mais. E eu falei, minha Nossa Senhora, tipo, que combo foi esse essa semana? E aí eu parei pra pensar hoje de manhã. Foi só. Nada mais, nada menos do que a vida acontecendo, né? Então a gente já tem, eu pensei, a gente já tem um episódio dessa semana. Porque pensa, a gente adora um cenário perfeito. Não sei vocês aí do outro lado, mas eu, né, em algum desses podcasts, que eu já nem lembro mais, aquela, né, tem 4 episódios, eu não lembro mais qual foi que falou. No segundo podcast eu falei sobre essa coisa de ser controladora. E eu sou extremamente, né, controladora. Então, assim, eu queria que tudo saísse, tudo fosse perfeito, gente. Cor de rosa. Desculpa. Infelizmente, a minha vida é essa. E quando a gente vive momentos especiais, né, que a gente denomina especial, assim, a gente imagina que o cenário ao redor vai estar pronto. Sabe, tipo, com certeza, vocês são da minha idade, vocês assistiam um video show. Lembra quando eles mostravam o cenário, como eram feitas as novelas? Aí, várias pessoas, câmeras. Tudo gravado, tudo bonitinho no estúdio, tudo montado pra cena acontecer. E eu meio que espero que isso aconteça com as coisas que eu. Nossa, eu faço isso com tudo, né? Parando pra pensar aqui. Eu quero que tudo se monte ao redor, que tudo pare, que o mundo pare pra o que eu preciso fazer acontecer. E a vida não é assim, né? Tamo aí, cachorro doente, gripe atacada, enfim. E a aula era uma coisa que eu queria muito dar. Eu passei a semana inteira assim, muito mal, mas juntando forças para ficar bem, tomando um monte de remédio para conseguir, né, fazer um PDF muito massa, para fazer um material legal para me preparar, para saber as coisas que eu ia falar, para entregar assim o máximo que eu pudesse para que fosse útil. Enfim, a bicha comprometida baixou aqui. E foi num cenário totalmente turbulento, né? No domingo, inclusive, eu passei mal. Aí fica aqui, o Ministério da Saúde adverte: não tome o seu antibiótico de barriga vazia. Não sei o que me deu. Tomei o um antibiótico de barriga vazia, 9 horas, a aula era 10. 9h30, eu tava passando mal, assim, como se eu tivesse, sei lá, botando os bofes pra fora, enjoada, um calafrio. Eu falei: é isso aí. Se alguém tá com meu boneco de vodu, por favor, deixa ele em paz para ele dar essa aula. Mas deu tudo certo, a aula foi muito massa. E eu fiquei pensando, né, o tema do podcast, assim, porque eu passei muito, a semana inteira eu pensei nisso. E no sábado também, Bruna da Viola, né, da mentoria, ela falou, ela propôs uma comemoração, né? Cada um na sua casa fazer uma comida gostosa para comemorar a semana, alguma coisa legal que tinha acontecido. E eu adoro uma folia. E fui fazer as brusquetas, fui no supermercado com uma dor de cabeça, com PDF para terminar, aula para ensaiar. E eu falei, bom, vou comprar as brusquetas porque é isso, né? Tipo, é comemorar as coisas que estão acontecendo enquanto a vida vai acontecendo. E eu comecei a pensar nisso. do quanto a gente quer tanto uma coisa. Porque assim, eu poderia explicar de tantas formas, mas nunca ninguém consegue pegar a dimensão das loucuras da nossa cabeça, né? Eu quis tanto sair da CLT nos últimos 5 anos, mas assim, tanto, 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 que eu não sei explicar. Eu pensava nisso assim, 24 horas por dia, eu não tinha nada, tudo acontecia, tudo na minha cabeça, tudo aconteceu muito atropelado, porque tudo era baseado nisso. E era uma ansiedade, era uma coisa, era uma inquietação, era uma loucura para esse dia chegar. E esse dia chegou. Tem 9 meses que esse dia chegou. Tem 9 meses que eu estou vivendo o que eu tanto quis. E não tem sido fácil, tá? Não tem sido fácil, não. Não tem sido bolinho. Eu escolhi um ano, assim, muito estratégico para sair nos 29, né? Naquele retorninho de Saturno. Pezinho de Saturno batendo na porta. E aí, querida, fez o quê até aqui? Vai fazer trintão, e aí, fez o quê? Viajou para fazer bagunça numa ilha? Foi isso? Porque assim, né, gente? A cabeça, ela vai pensando loucuras. E não tem sido difícil. Ou, não tem sido difícil. Tem sido. É isso que eu quero dizer. Tem sido difícil emocionalmente, assim, porque são muitas mudanças mentais que têm que acontecer. Eu tenho que botar na minha cabeça que eu não tenho mais companhias diárias. Que eu não tenho mais com quem compartilhar certas coisas. Que não tem mais horário de almoço. Que ninguém vai mandar eu fazer nada, né? Que sou eu que mando agora. Que eu não preciso necessariamente bater ponto na hora de manhã, de tarde, de noite. Então, são muitas, muitas mudanças, né? Que não tem a empreendedora, a vida da empreendedora, não tem a garantia do salário no final do mês. São muitos desafios em muitas áreas da vida, tudo misturado. Então, eu venho nesse processo de estar vivendo o que eu queria viver, mas eu também tô alerta, né? A terapia me ajuda nisso. Eu ando mais analítica do que nunca. E eu ando pensando muito esse ano o quanto que eu tô aproveitando isso. Tanto que eu tô sendo feliz com isso, quanto que eu tô realmente vivendo uma rotina gostosa, que foi a rotina que eu sempre quis, que eu sempre falei que quis ter. Porque é muito fácil, né? A gente ficar, conseguir o que a gente quer, e com certeza, se o seu dilema aí do outro lado não for com o trabalho, se você já tá, tipo, ok, você tá vivendo outras questões dentro do trabalho, você não tá buscando isso ativamente, você com certeza tá querendo alguma coisa, né? Somos seres desejantes. E quando a gente consegue o que quer, né? Eu fiquei pensando, quando a gente consegue o que quer, o que é que a gente faz com isso? Eu não coloquei outro grande desejo em cima desse ainda, né? Eu tenho vários outros pequenos desejos, mas um desejo do tamanho que era esse, que ocupava todo o meu ser, de verdade, eu não coloquei nada nesse lugar. E aí eu conscientemente tenho que aproveitar a vida que eu quis. É por isso que eu ando realmente, e eu ando tentando, genuinamente, assim, ficando feliz com as pequenas coisas. Tanto que o que me deixa feliz ultimamente é esse final de semana, Vitor comprou um espremedor de laranja. Nossa, foi o auge. Sábado eu espremi as laranjas. A gente fez suco de sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, e comprou laranja. E eu fiz um café da manhã, fiz a mesa posta. A gente tomou suco várias vezes, e assim, a gastação do final de semana. Foi esse espremedor. E eu amo montar minha mesa, amo, mesmo que seja só pra mim, tipo, inclusive a maioria das vezes é só pra mim. Montar minha mesa. Eu trouxe uma granola gostosa que eu amo, que só tem. Não que só tem aracaju, mas é difícil achar aqui em São Paulo. Então, assim, eu ando aproveitando, sabe, o sabor da granola, eu ando ficando feliz com cada pequena coisa que só Deus sabe o quanto isso já foi muito difícil pra mim. E ainda é um treino. Eu falei, até brinquei ontem na aula. Eu sou tipo a Juma, né? Eu sou muito fácil de me emburrar. Não, não quero, não vou, não, sabe? Tipo, de fechar a cara. E esquecer da diversão, esquecer da parte gostosa, é um treino, né? E esses tempos eu tenho aprendido muito isso com a Bruna da Viola. Alô, Bruna, tô falando igual a Xuxa, né? Mandando um beijo. Queria mandar um beijo aqui pra Bruna da Viola, @viola.market.mkt. Vão lá, vocês não vão se arrepender. E ela, cara, é um dos meus exemplos, assim, de alegria em pessoa. É óbvio, né, que a gente sabe, e ela mesma fala isso lá no Instagram dela. Ela mostra a vida real da empreendedora. E ela mostra os BOs. Mas ela é leonina, né, gente? Ela tem uma alegriazinha a mais aí no coração. E eu amo, me contagia aquilo. E eu acho que a gente precisa pegar esse lado alegre das pessoas para se contagiar e viver das pequenas alegrias. Porque é isso. Porque aí, e aí? Eu vou meter outro desejo tão grande quanto era aquele outro desejo de sair da CLT e vou viver atropelando tudo só para alcançar mais um desejo e chegar lá e meter outro. Claro, isso se chama cadeia hedonista, né? A gente sempre vai querer uma coisa e vai meter outra coisa ali, o desejo realiza, a gente quer outra coisa, quer outra coisa. Mas eu tô falando de grandes coisas, da gente não se perder nesse desejo, que é esse o ponto. E da gente saber manejar esse desejo. E aí eu até escutei um vídeo no TikTok, porque agora tudo é isso, né, gente? Tudo agora na minha conversa é TikTok, a minha referência é TikTok. Ah, você leu um artigo? Não, eu li no TikTok. A menina fez assim: se você tem 3 minutos da sua atenção e quer saber como eu mudei minha vida, fica aqui que isso pode te ajudar. Eu falei: lá vem. 3 minutos, essa menina quer mudar minha vida. Mas eu gosto de desafio. Eu falei: então, beleza, então eu vou ouvir que você vai me dizer o que é que você mudou. Mas ela me pegou também porque ela falou que isso que ela aprendeu foi com um cara na Índia. E aí eu tenho essas coisas meio good vibes, né? Jovem mística. Eu falei: deixa eu ver o que é que esse cara da Índia disse pra ela. E ela tava explicando que ele falou sobre essa coisa da gente ter desejos, né? E é isso. Eu vou até procurar aqui uma frase do Lacan, que ele fala que nós somos seres desejantes. Nós somos. Peraí, viu, gente? Desejantes. Nós somos seres desejantes, né? E isso faz parte do ser humano, isso não é um problema. O desejo em si não é um problema. O problema é a forma que a gente conduz esse desejo na nossa vida. E aí, escuta aqui a frase Lacan antes da gente ir pro cara do TikTok. Isso aqui vai de 0 a 100 muito rápido, né? Lacan disse: somos seres desejantes, destinados à incompletude. E é isso que nos faz caminhar. Eu acho isso perfeito porque, putz, é verdade, a gente sempre vai querer meter uma coisa ali no meio. Mas vamos voltar pro raciocínio do TikTok. A gente, né, ela falou que o cara falou assim: beleza. O problema não é o desejo, é a forma como a gente conduz isso e maneja durante a nossa vida. E a gente sofre se a gente fica igual um jogador de futebol que tá lá jogando a partida no campo e quando sai, a gente continua querendo fazer gol. A partida acabou, cara. Você só vai fazer gol quando você voltar para lá. Por enquanto não vai ter gol. Vai viver sua vida, vai viver fora do campo. E fora do campo não vai ter gol. E o que é que ele queria falar sobre isso, né? Que quando a gente tem um desejo muito grande, né, e aí eu vou usar o exemplo da carreira, né, a gente tá muito perdido, a gente quer muito mudar de carreira, a gente quer muito mudar de emprego, a gente tá muito insatisfeito com aquilo, a gente tem esse desejo imenso e a gente passa 24 horas por dia pensando nisso. Só que a gente tem que usar essa força do querer tão grande na hora que a gente precisa fazer as coisas, né? Sentou para trabalhar? Seu desejo envolve trabalho e você precisa construir algo, né? Precisa montar suas aulas, fazer seu atendimento, mexer nas suas redes sociais, enfim. É a rotina diária do trabalhador. O que quer que seja, você tem que colocar a força do desejo ali. E não quando você tá fora, tipo, ah, não tá fazendo nada, e tá lá deitado na cama com os olhos abertos, assim, pensando, meu Deus, eu queria tanto, queria tanto, queria tanto, mas não tá. E na hora de fazer, trava, né? Não faz. E assim, cara, isso bateu num lugar tão grande aqui dentro, tão forte, tão profundo, que eu falei: caraca, filha da peste, realmente esses 3 minutos mudaram a minha vida dessa questão do desejo. Eu fiz muito isso essa semana. Toda vez que eu sentava com muita dor para fazer isso, eu falei: gente, mas cadê aquele desejo de ser uma filha do, não vou xingar aqui não, uma filha de uma mãe de uma astróloga? Cadê o desejo? Então eu botava isso, eu usei conscientemente. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe que a gastação mental, né? Aquela coisa de ficar, delícia, delícia, quero, quero, é muito melhor do que na hora que a gente vai sentar e tem que botar as caras pra jogo. A gente sabe. Mas é um treino. E essa semana eu fiquei muito nesse pensamento, assim, de aproveitar, os momentinhos, porque eu queria tanto dar uma aula. Então, o momentinho de preparar a aula também tem que ser legal, né? Essa coisa da preparação. Eu não fiquei ansiosa, não fiquei perturbada, graças a Deus. Eu fiquei animada mesmo. E mesmo com o Manu doente, eu doente, enfim, com as coisas acontecendo, eu consegui deixar isso de um jeitinho mais leve, sabe? Eu não fiquei tão juma, não. Isso é um esforço, né? Se fosse em outra época, eu estaria totalmente revoltada. E foi isso que eu pensei de trazer essa semana pra gente pensar, né? O tanto que a gente quer, o que é, primeiro, né? O tanto de desejo que a gente tem, como que a gente está aplicando a força do nosso desejo para realmente conquistá-lo. E o que a gente está fazendo no caminho, né? Enquanto a gente quer o desejo, porque eu não conseguia. Quando eu estava na época da CLT, eu passei em 4 anos que poderiam ter sido muito melhores dentro da empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo. Eles poderiam ter sido muito bem melhores aproveitados, mas eu tava tipo a Juma. Foram 4 anos de Juma total, assim. Muito rebelde. Porque eu só queria realizar o meu desejo. E agora que já tem 9 meses que eu consegui uma parte dele, né? Tipo, que eu queria muito sair. Eu me cobro todos os dias para que isso seja gostoso, apesar de ser difícil, né? Que eu consiga ver a parte boa e que eu consiga aproveitar sem querer me atropelar. Então, essa é a reflexão que eu proponho também para você aí do outro lado. Seja lá do que desejo a gente tá falando no seu caso. Você tá aproveitando, né? Você tá fazendo uma brusqueta no sábado para comemorar que você sobreviveu, minha filha, a semana. Não precisa acontecer grandes coisas, né? E nem esperar grandes momentos para comemorar. E isso é um grande aprendizado, assim, eterno. Pelo menos para mim, ranzinza, uma véia rabugenta. Essa coisa do comemorar. Então, comemora, gente, vamos comemorar. Pega a sua taça. Se você não escutou o episódio 2, por favor, vai lá ouvir. Pega a sua melhor taça, bota a sua melhor bebida, né? Faz uma comidinha que você gosta, ou sei lá, faz o que você achar que é gostoso para você. É que eu ando nessa fase comilona e, enfim, tudo para mim é comida e conforto. Minha felicidade tá girando em torno disso. Mas foi para isso que eu vim hoje, assim. Eu falei, cara, eu acho que não tem outra mensagem pra gente bater papo essa semana, a não ser o quanto a gente precisa aproveitar. Aproveitar, vamos aproveitar. É fácil? Não é, tem nada fácil. Tá aqui, né? Tem nada fácil aqui. Mas eu acho que é totalmente possível. E se eu, ranzinza de carteirinha, conseguir, acredito que vocês conseguem também. Bom, e aqui eu faço um compromisso, hein? Compromisso pessoal. Diante de vocês, ouvintes, de me divertir mais na jornada. Eu espero que por aí você faça a mesma coisa. Um beijo, até semana que vem.